Mais um No Estoque começando, cafezinho na mão. Hoje a gente selecionou várias perguntas, tanto do time aqui interno nosso também dizer, de vários clientes que muita gente tem dúvida e a gente vai responder algumas aqui hoje.
Pois é, e estamos de cenário novo, né?
Pois é, a galera deve estar estranhando, né?
Mentira, é o mesmo cenário, só que a gente mudou o estoque, inverteu tudo e reposicionou as câmeras aqui, mas tá bom, né? Tá legal.
Ficou legal, a iluminação ficou boa, né? Pensando na logística do time aqui também ficou melhor, olha.
Pois
Eu
é,
curti.
mais ou menos, né? O cinegrafista ali tá meio apertadinho lá agora.
Ele reclamou?
Meio? É, ficou
Meio
reclamando mais cedo.
apertado. Não, mas tá, ele é magrinho, ele tá
Boa.
bem ali.
Muito bem, vamos começando já direto. Breno, perguntas, assim, a gente trouxe algumas perguntas mais comuns também. Então, algumas pessoas mandaram coisa repetida, a gente selecionou algumas e criou uma pergunta nova, né, de somatórios ali. Mas sobre cupom de primeira compra e ou de aniversário. Se nós temos e o que que é isso aí?
Essa aí é das antigas, hein, Léo? Eu lembro lá na época que a gente respondia o WhatsApp no nosso no inicinho. A gente tem atualmente o cupom de primeira compra, né? A gente se organizou para isso, né? Para ter esse cupom de primeira compra. Muito pensando, aí é meu, né, experiência sem lado marketing. Depois eu quero ver o seu lado marketing falando da primeira compra, tá, Léo? É, a gente consegue dar um descontinho lá do financeiro falando. A gente é uma porta de entrada, né? Acho que quem quer conhecer a marca, principalmente comprando online, né? É o cupom online que a gente está falando, né? A gente dá esse cupom de primeira compra para o pessoal comprar, ser um benefício para ele e conhecer o nosso produto, né? E, num, e assim, dá uma opção para ele de desconto para conhecer nosso produto.
É também uma forma de você reduzir ali a pessoa entra no site e você garante que ela, nessa entrada ela já compre, né? Ela
Sim.
entrou para conhecer, foi impactada pelo anúncio e tudo mais, aproveita que já compra ali, já garante que já se torna um cliente mais rápido, né?
Sim.
Você não tem que você gasta menos em ter que voltar, capturá-lo de novo, gastar mais com anúncio e tudo mais. Então a pessoa já vira cliente.
E aí eu vou te jogar no mato aqui agora,
Pô,
Léo.
então joga.
Porque a primeira compra a gente tem no. Acho que vai muito que eu falei, mas tem no site ou não tem na loja física? Porque acho que muitos clientes
Boa.
já perguntaram isso, a gente não anotou não, mas tem.
É muito assim, acaba também que a gente segue algumas coisas de mercado assim também, né, para pensar, mas poderia ser uma abordagem criativa nossa, né, de diferenciação. Porém, na loja física é muito mais quente o contato, né, o
Exato.
trabalho de venda dos vendedores, né? Inclusive um abraço para eles fazem algo muito eles são treinados para fazer isso melhor e aí já garante a venda ali mesmo, não precisa de ter mais incentivo, né? No site é mais frio, no site é mais difícil, chega por um anúncio, a concorrência é muito fácil, não precisa de se dirigir ou pegar o carro para ir mais alguns quarteirões ou bairros para ir em outra loja, né? Igual uma loja física, né? No site é só você clicar, digitar um outro endereço, já vai e tudo mais, tem a comparação mais fácil, então você tem que capturar a pessoa mais rápido, como eu disse, né? E sem contar também que quando a pessoa vem por um anúncio, né? Ela está muito mais curiosa, muito mais fria. Às vezes você errou o anúncio, às vezes você foi para pessoa que não é tão do seu público e por algum motivo você tem que dar um incentivo a mais para ela ficar.
Dá um empurrãozinho, né?
E a gente não é muito desconto, né, cara? Esse
É.
que é o ponto. Acho que até casa com a ideia de porquê também de aniversário, que é uma novidade que nós estamos fazendo agora aqui.
Sim. É uma coisa que. Acho que é legal de falar isso, né? Que é novidade, porque a gente tem 5 anos de marca, né? Mas a gente sempre quis fazer as coisas organizadas, né? Também não adianta a gente, lá atrás, quando a gente começar a dar desconto no dia de aniversário, mas dá para um cliente, não dá para outro, começa a ficar injusto. Então, acho que o que capacitou a gente fazer isso agora também são ferramentas que a gente vem implementando, né? Que a gente. Aí eu acho que é um agradinho realmente, né? De aniversário. Cara, é o mês da pessoa ali, né? Ela quer se dar um presente ali também. Então, a gente está implementando esse cupom de desconto de aniversário.
Assim, eu também acho que é um agrado legal, uma boa relação com nossos clientes, né? Inclusive, é a área de relacionamento com o cliente que está cuidando disso. Mas do meu lado de marketing não é bem agrado, não. É para a pessoa voltar a comprar de novo, tá? Vou ser bem sincero aqui.
Essa é a nossa ideia.
A minha ideia é
É,
que a
pô.
pessoa que tá mais tempo sem comprar, ela volte com essa. A gente já trouxe para cá, né, Breno? Mas falamos de novo sobre o Pedro Ivo da Dito, do episódio do Gerais. Então, o pessoal aí do estagiário de marketing aí, e o Gabriel, coloquem aí o link pro pessoal, que tem a fidelidade reativa e a lealdade ativa. É isso mesmo?
Lealdade passiva e
É
reativa.
reativa e ativa.
É.
Né? Enfim.
Vai ter que assistir o episódio
Tem
para
um cliente que
lembrar.
ele só é fiel quando você dá desconto. Então não existe, não é bem fiel, né? Ele só vai comprar quando você der mais desconto para ele, né? Ele é reativo.
Ele reage ao que você impõe para ele, né? Então, tipo assim, você impõe para ele um desconto, ele compra com desconto.
E aí a ideia é que a gente, igual você falou, do agrado, que a gente, talvez com mecanismos de fidelidade reativa, ou seja, desconto, volte aqui com desconto, ele se torne leal e mais ativo, a gente não tem que dar desconto para que ele volte, né? Essa aqui é a construção. E aí o aniversário entrou uma oportunidade, só terminando, você falou sobre não ser injusto, né? Porque antes a gente pensava, a gente consegue dar. Quando a pessoa pede, fala que é aniversário dela, então a gente conseguiria, é fácil para a gente fazer isso, né? Só que é legal de fazer isso de uma forma organizada para que todos os clientes, no momento certo do seu aniversário, ganhem o desconto que a gente planejou, né?
Sim. Então agora o meu lado, que realmente a estratégia é ótima, o agradinho seria para clientes fiéis, então, quando é o aniversário...
A construção talvez é que quanto mais fiel, mais ganha, né? Sim. Essa que é a ideia.
Boa ideia. Tem mais pergunta aí, Léo?
Tem um monte de pergunta aqui, sim. Tem uma aqui agora que vai jogar a gente no mato, mas vou segurar ela mais pra depois, tá? Tem uma aqui que eu vou adaptá-la. Inclusive eu vi que foi do Instagram, pessoa recentemente. Tem a estampa Bença na cor verde? E aí eu tô linkando sobre... As pessoas sempre perguntam se tem tal estampa em outra cor... Se é possível personalizar, essas coisas muito frequentes aqui, né?
Criação e planejamento ficam doidos, né? A gente sabe da necessidade, né, de variar realmente as estampas em cores diferentes, mas, de novo, também trago isso para o lado de planejar, né? Não adianta a gente começar a lançar a mesma estampa em várias cores sem ter, por exemplo, uma análise de qual estampa que vende mais. Né? Pô, essa estratégia de ter mais estampas, ter a mesma estampa mais cores, vai muito da força daquele tema, daquela estampa, né? Então, um exemplo, Cefid Ken, é uma das que vendem mais aqui pra gente. Ou seja, ela faz sentido a gente ter mais cores. Infelizmente, tem algumas que a galera gosta, mas que ainda não atingiram o patamar de uma estampa A. Então, ou seja, ela ainda tem que performar bem naquela cor que ela tá ali, para depois a gente ter mais cores. E, além disso também, né, a estampa às vezes não combina, não deu certo com aquela cor. Então a gente, como criação, agora com um contato muito próximo de planejamento, também tem, pô, a gente acredita nessa estampa, mas a cor dela não ficou legal. Vamos talvez pegar uma estampa que a gente vê como B ou quase A e vamos jogar numa cor que também vai ser B e A para jogá-la para o alto.
A gente já errou muito de achismo, né? A gente sempre achava que uma estampa ia estourar e muitas vezes não estourava, ou então uma estampa que é estabelecida, né, que sempre foi bem assim, em tal cor. Quando a gente trocava de cor, não ia, né, cara? Isso é foda, isso doía, dói ainda.
Sim, velho, eu tô dando um exemplo. A Trem Dicionário, ela é uma que o comportamento, a estampa, a galera sempre curtiu muito, mas teve cores específicas que a gente lançou que a venda caiu, e aí quando a gente jogou numa cor que é mais, né, vende melhor, ela começou a subir de novo a venda.
E ela tá vindo agora no rosa que eu vou te falar, hein?
Bonito,
eu tô confiante nessa.
Doideira, viu?
Pois é, essa é uma verdade mesmo. Uma que aconteceu muito foi a Y, e essa estampa existe desde 2017.
Verdade,
já trocamos ela de cor e não foi bem, só no cinza que vai. É Juntos Bom. Já trocamos algumas coisas assim que foi médio e tal, mas tem uma cor que é matadora, né?
Pra galera que acompanha a gente, vamos fazer aqui pra comentar aqui ou no Instagram, mandar pra gente qual cor da cartela de cores da BNZ você mais gosta. Que, né, a gente, claro, trabalha com dados, mas a opinião de vocês também é importante, né? Não é à toa que a gente trouxe essa pergunta aqui. A gente recebe ela muito. Acho que nas lojas a galera vai assistir, vai ver que é o que a gente mais recebe. Ah, tem essa estampa aqui nessa cor aqui. Então não é porque a gente é chato, tá, galera? É porque às vezes tem lado planejamento e grana de estoque, que a gente não pode inchar muito. E tem lado também de análise de dados que faz a gente definir aquela estampa e aquela cor.
Ô, Léo, vou complementar aí também. Você já deu um spoiler aí falando que a gente vai ter a Trem no rosa. Eu vou dar um exemplo aí daqui, o Breno também está usando. A gente vai ter uma Reda no laranja, que também faz parte do trabalho da Júlia, né? De seleção da cartela de cores. Então, laranja é uma cor que tá em alta aí também, para o inverno 23 e tal. Então, assim, também tem o trabalho da nossa queridíssima, ilustríssima estilista por trás.
Dois spoilers, hein, velho? Esse aqui vai bombar, esse episódio.
É o Terracota, né?
Terracota.
Acho que também um ponto que responde isso, na verdade, pensando no cliente, quando surge a dúvida, né? É porque ele quer, pô, a estampa que ele gostou, né? Inclusive, o exemplo aqui é da Bença, né? Na cor verde. Então, ele gostou da estampa Bença, por tudo que ela representa e pela estética da arte. Acho que tem muito disso, né? E na cor verde que ele deve gostar mais da verde. Às vezes também o guarda-roupa tá cheio de outras cores, né? Enfim. É porque tem a construção do catálogo, né?
Sim.
Então a gente precisa, né? A gente precisa definir ali. Vão ter 100 peças disponíveis, 10 de cada cor. E ali a gente vai ter que fazer ali um mix de possibilidades, né? Casando cor, estampa e cor de camiseta, né? Isso pensando em camisetas. E aí, uma vez que a gente define isso, nós temos que, né, produzir. Que é aí que o Breno citou o planejamento, que é uma parte muito, muito relevante para a gente aqui.
Sim.
Dentro da parte também de, né, desse tema assim, de PCP, uma dúvida muito comum é quando tal estampa volta. Sempre tem isso, né?
Sim.
Ah, e acho que talvez linkando com outras empresas, é muito comum isso. Tipo, ah, quando tem reposição de produtos. Acho que deve ser uma coisa bem. Quem for varejista de loja de multimarcas, então, nossa senhora.
Isso é legal se trazer, porque acho que talvez seja até uma divergência na gente também, isso, né? Entre eu e Léo. Porque eu sou da opinião que a novidade, não que o Léo não seja, tá, gente, mas que a novidade traz o cliente de volta para a loja. E se a gente ficar muito preso em uma estampa em si e só ir renovando cores, talvez vai chegar uma hora que vai saturar. Talvez não, chega uma hora que satura, né? Então, o desafio, eu acho, né, que acho que as duas opiniões estão certas, que é eu preciso renovar as cores daquela estampa porque ela vende bem, porque ela gira o ar, e ao mesmo tempo eu preciso trazer novidade, né? Porque, mas é bem dizer, a gente recebe mensagem de cliente com ideia de estampa quase todo dia. Então, acho que um desafio grande disso, de voltar a estampa, trazendo para os dados de novo, é primeiro ver se ela performa bem, se ela tem uma venda legal, né? E entender também se ela já não saturou muito, se ela já não está muito tempo, né, ali com a gente, que está na hora de renovar.
Boa. Certo. Seguindo também nessa ideia, qual estampa.
Ô, Léo, tá precisando de óculos aí?
Tá difícil ler aqui.
Vou indicar uma ótica boa pra você.
Centro visão.
Ah, é o Deus do merchan, não tem jeito.
Tá. Seguindo essa ideia, então, quantas estampas. Não, qual estampa vocês sempre quiseram lançar, mas nunca lançaram? Essa aqui
Caramba,
foi
Léo, essa
do.
aí eu vou dar pedir um tempinho pra pensar e você vai responder
Essa foi
primeiro.
do WhatsApp.
WhatsApp?
Foi. Cara, eu acho que. Deixa eu tentar lembrar. A gente nunca usou nenhum termo logo ali, nenhuma estampa logo ali, que é logo ali de Mineiro e tal. E eu fiz uma vez que foi meio ousada, que era logo atravessando a pessoa, assim. Sabe assim? Não ficou muito boa mesmo, não, mas é um caminho, né? Então a
Ainda é
gente nunca
boa,
lançamos.
inclusive o time de loja já falou muito que muita gente pede logo ali.
E teve também uma, cara, que ela seria legal demais. Só que ela era muito minimalista, que era pretinho básico.
Massa também. Aí eu.
Só bem pequenininha assim, camiseta preta lisa e tal. Casava muito com as camisetas egípcias, né?
E a galera de BH principalmente gosta, né? Usar um negócio bem minimalista na cor preta. Cara,
Opa!
ó, meu irmão me ligando aqui,
Parabéns,
atrapalhando o
Lucas!
estoque. É a minha, cara. Eu vou jogar em casa, mas acho que você sabe que é aquela que a gente tem desde o dia 1 na Bem Dizer, que é a vida. Como é que é? A original. Como é que
A
era?
vida é muito curta para você
Falar a
falar a última
última
sílaba.
sílaba. E essa aí, de novo, vai ser mais um spoiler que a gente tem uma. A gente adaptou isso, inclusive ficou bem mais legal que essa, que é a inicial, que vai ser lançada agora nessa coleção nossa que tá sensacional.
A vida é muito curta para falar tudo certinho. Foi a definida, né? Sabe uma
Mais um spoiler, Léo.
que vai ter, que a gente não lançou ainda, que a gente já falou. Achei que você ia falar essa, na verdade.
Qual?
Véi na boa. Que é uma pessoa, um idoso, né? Um velho, na boa, na tranquilão.
Essa tem algumas, tem essa aí, tem a nu, velho.
Tem
A gente
velho nu.
pensa.
É podre.
É um negócio, um velho peladão ali curtindo a praia. O que mais? Tem mais uma dessas, velho.
Tem algumas. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui. Nossa, essa dúvida foi ontem no WhatsApp. Nós estamos gravando isso aqui, então, meio de abril? Corte temporal. Então. Foi uma pergunta mais ou menos do dia 17 de abril. Se a gente via para fora do Brasil, sempre tem essa pergunta, hein, velho?
Eu fico feliz com essa pergunta, né? Porque a gente fala que é espalhar mineiridade por aí, estamos chegando fora do Brasil também. E também é uma pergunta que é antiga, que eu lembro também de responder essa aí. Atualmente a gente não envia pelos métodos logísticos de site, você não vai conseguir entrar no nosso site e comprar para enviar direto para o Brasil, mas a gente consegue
Direto
dar um
pro Brasil,
jeitinho
não.
direto para fora do Brasil. Aí consegue, né? Brasil inteiro, inclusive.
Brasil inteiro vai.
Mas tem aquelas opções que a gente sempre fala, né? Às vezes seus pais estão indo te visitar fora do Brasil, ou você mesmo está planejando uma viagem para visitar um amigo, né? Você queria dar de presente antes, você leva com você. Tem a opção também da galera comprar em loja ou comprar em site, ir nos correios, enviar de lá, né? A gente sabe que a taxa é um pouquinho alta, mas o presente da Benzia acho que vale a pena.
É, isso aí é uma questão sistêmica nossa, né? Porque sim, a gente pode, né, cota com a pessoa pelo WhatsApp e aí vai lá, faz nos correios, envia, né? Enfim, poderíamos fazer isso, mas a gente não consegue fazer pelo volume de pedidos diários, né? Volume de tarefas. Então, a gente precisa que seja uma coisa, assim como o correio, Sedex, PAC, que é o normal, tenha lá o internacional, a pessoa só paga e já chega diretamente para ela, né? Acho que esse que é o ponto, né? Infelizmente,
estamos
ainda não conseguimos.
Estamos trabalhando
para ter, né? É. Bom, uma dúvida legal também, o que é uma peça estonada, né? O que é uma camiseta estonada?
Ô, Léo, isso aí eu vou deixar para responder, que eu sei que você sabe bem as propriedades técnicas. Se eu fosse responder, eu falaria que é uma das camisetas mais estilosas que a gente tem na BNZ, né? Com um tom mais envelhecido, que combina com tudo, e que eu tenho certeza que se você comprar, você vai gostar. Mas eu sei que você tem mais a acrescentar sobre isso aí.
Não, é isso mesmo. mas as camisetas estonadas são o estilo que a gente trabalha aqui, né? Boa parte das nossas peças são assim. São peças que elas são originalmente brancas, né? Elas são... Oh, yeah. Né? Uma malha PT, que é para tingir. Então ela é cru, a cor dela. E aí ela é lavada depois disso. Depois que ela é fechada, ela é lavada e você tinge ela no tom que você quiser, né? E aí, eu acho que o termo vem de stone, de pedra.
Sim.
Então é estonagem, meio com S mudo. Mas aí você... Isso dá esse aspecto envelhecido, né? E basicamente você põe pigmentos, né? Tintas ali que vão tingir a peça, mas algumas coisas para bater. Então é tipo umas pedras mesmo. Tem algumas coisas diferentes, né? Então tem o marmorizado, tem o reativo, tem várias coisas assim que vão dando caimento... Como que fala? Características próprias, né, de cada peça. O que é curioso, que é estiloso, é muito legal isso, mas faz com que cada leva seja diferente da outra e uma peça não é exatamente igual a outra. Né? É um desafio pra gente isso. Ainda bem que os clientes gostam desse estilo, né, compraram a ideia nossa, assim, e a gente tá acertando nesse sentido, mas tem um ajuste ali, né, porque a pessoa às vezes compra hoje, volta daqui 6 meses, o mesmo tom de verde é um pouco diferente, pode acontecer.
Eu acho importante falar também da nossa, sempre, desde do inicinho, a gente sempre prezou por qualidade, né? Então, muitas vezes, essa peça estonada, se a gente for comparar com outras matérias-primas do mercado, ela é mais cara, né? O processo dela, como você falou, é mais moroso, tem mais etapas do processo, então acaba ficando com um custo mais caro, que a gente tenta precificar de uma maneira que fique legal para a gente e legal para o cliente. Mas é uma coisa que a gente, independente do preço da matéria-prima, a gente sempre quis ter porque a gente acha que combina muito com a BNZ e principalmente com a galera que consome a BNZ.
Boa. A próxima pergunta eu vou transformar também numa dica para quem está ouvindo, que é lojista, que é dono de marca. Se a gente vende para atacado, e aí acho que ele é legal a gente falar no sentido de como que a gente seleciona os nossos parceiros de atacado, o que faz sentido para nós como BNZ.
Boa. A gente vende para o atacado, sim. É um processo que a gente está, cada ano que passa, tentando estruturar mais, porque, para quem não sabe, envolve muito parte de criação, parte de planejamento, para a gente conseguir chegar bem no atacado. Mas essa parte de selecionar os clientes, de novo, não é porque a gente é chato, né? Porque a gente tem um posicionamento, a gente tem um brand da marca feito, e a gente entende que, às vezes vai dar fit, às vezes não vai. Então a gente gosta de analisar, né? Primeiro, a pessoa tem que ter um CNPJ para vender BNZ, né, no multimarcas. A pessoa tem que ter um espaço físico, que é uma estratégia
loja
nossa.
Loja física, né?
Uma loja física para, né, para receber o cliente, para mostrar o produto, mostrar a qualidade da BNZ. E essa loja, né, a gente entende, a gente avalia antes a estrutura, como é que é disposta as peças,
quais marcas são vendidas.
Para a gente entender que a gente vai conseguir, por mais que seja numa multimarca, num parceiro multimarca, a gente ainda vai conseguir atingir o público da BNZ. É porque acho que não faz muito sentido nem para a gente, nem pro parceiro colocar a BNZ lá e não ser o público que a gente entende que é o público que consome a BNZ.
Então o recado é, né, é sobre posicionamento. Para quem é dono de marca e está precisando selecionar parceiros, entenda onde você vai se posicionar melhor. Então é justamente isso que você falou. E quando você é o lojista, entenda qual que é a imagem que você passa para as marcas que você quer colocar. Não adianta você ter uma loja com pouco investimento, né? Enfim, sei lá, ar-condicionado, as próprias marcas já estão lá, estética, enfim, um bom atendimento, um renome na cidade. Inclusive, é um foco nosso, né? Ir naquela principal loja daquela cidade, né?
Verdade.
Cidade
Eu
interior.
conhecia bem dizer por multimarcas,
Aí, ó, lá em Itaúna, né?
sempre lá em Itaúna.
E aí, né? No Brasil todo, tem certeza que isso acontece, que nas cidades do interior, né? Sempre tem aquela loja que é a grande loja da cidade, né? E aí todo mundo, né, as melhores marcas estão lá, entre aspas, né? Tentam estar. E então a gente sempre tenta estar nessa, ou, né, na próxima dessa ali, enfim, né? Esse que é o nosso objetivo, né? Então, se você é essa loja, se você se posiciona como essa loja, você tem mais facilidade para ter marcas, e eu tô falando até além da gente, né? Grandes marcas nacionais, internacionais, enfim, né?
Sim. E se você está escutando a gente também, a gente não está na sua cidade ainda, em alguma multimarca, manda pra gente as lojas que você acha interessante a gente tá, que vocês veem que tem fit entre bem dizer e a loja, que quem sabe, né, vocês vão comprar bem dizer também, igual o Gabriel conheceu bem dizer nas cidades suas, né?
Outro ponto interessante também é que você já está linkando com a próxima pergunta, é que é importante você ter a seleção do parceiro também naquela questão sobre confiabilidade, credibilidade, né? Então, pô, a gente tem que garantir que ele vai cumprir os preços que nós estamos, nosso preço de site, nosso preço de
Sim.
tabela, né? A pessoa não pode comprar com a gente e botar R$ 10 mais só
Desconto.
Não, enfim, R$ 10 queria dizer, se eu comprou, botou mais R$ 10. Eu quis dar um
Ah,
exemplo
entendi.
esdrúxulo aqui.
Entendi.
Mas você não pode botar um preço muito abaixo do que o nosso, porque a concorrência acaba que ela acontece com a gente também e nos posiciona pior, né?
Ah, e um outro ponto também, né? A gente, como estratégia também de marca, a gente só vende para atacados fora de BH, né? A gente, como a gente tá, né? A gente está em BH, nossa base é em BH, a gente tem loja própria em BH. A gente está focando mais na expansão para o interior, para cada dia levar, bem dizer, mais para dentro de Minas Gerais.
E aí você, sobre o preço, então tem que garantir que a pessoa vai cumprir e vai vender um preço próximo do seu. Linkando com a pergunta nossos preços de site e lojas são os mesmos, né? Então,
No.
tô fincando aqui que eles são os mesmos e por que que eles são os mesmos?
É, a gente trabalha muito nesse conceito. A gente tem tentado trabalhar cada vez mais na omnicanalidade, né, Léo? Então, pra, né, nem ser justo, não, mas a gente quer praticar o mesmo preço em locais diferentes, seja em lojas, entre lojas, né, que a gente tem o exemplo do aeroporto, como do site. Um pra gente, né, o processo pra gente interno é mais simples, vamos supor, questão de troca, questão de envios de nota fiscal, de criação de produto. E principal, acho que é isso, né? A gente quer que a pessoa tenha a mesma experiência no site, que tem na loja, que tem na Savassi, que tem no aeroporto. Então a gente tem praticado assim, né? Não é coisa que a gente também, pô, pode ser que no futuro a gente mude, mas acho que é muito por isso que a gente faz isso hoje.
Acho que a dúvida surge muito de quem, quando o cliente compara, né, com, sei lá, marcas muito muito grandes, né? Então você vai, sei lá, pensa num exemplo para mim aqui, sei lá, Zara. A Zara é mundial, tem o site gigante, tem várias lojas gigantes. Você fica sem saber até que ponto é igual, né?
Verdade.
Acho que você perde ali aquele vínculo, né? O nosso é mais fácil, entre aspas, né? Porque só falar, ó, a Reda Azul tá aqui, a Reda Azul tá ali, é a mesma camiseta, né? Na Zara você não sabe de onde que veio, enfim, né? Complicado.
Verdade.
Você falou sobre justiça, acho que passa por aí a nossa decisão. Eu lembro quando a gente começou a ter essas decisões assim, a gente usou esse termo algumas vezes, casando com um fato, não sei se quem tá ouvindo já reparou, né? Já pensou sobre isso. Nós não temos o 89,90,
Ah, é.
79,90. A gente faz preços mais fechados, mais fáceis, assim. Meio que a gente não acha muito legal esse joguinho de precificação, de pricing, que é os 90 centavos para você não entender como se fosse mais barato, né? Apesar de que é uma técnica, né?
É, eu lembro isso também. Talvez, Léo, seja uma influência que eu e você a gente fala embolado.
Foi.
E aí, na hora da gente falar ali o preço pro cliente, esses R$ 89,90, às vezes a gente embolava, a gente falava errado. E aí, pensando no nosso vendedor também ali na experiência do cliente, né? A gente cortou os 90 centavos ali, é um descontinho pra galera e facilita pra gente também
Foi
na hora
mesmo,
de
foi na época do
falar.
showroom, né?
Foi.
A gente falava 89,90. A
É.
pessoa não entendia se era 89, 79, 99. Foi mesmo, começou
Ou
por aí.
seja, agradeço esses 90 centavos de desconto na dicção minha e do Léo
Mas
e a
não é
minha
bem 90
embolada.
centavos, não. Não é só isso, não. É também, tipo assim, as camisetas ficaram muito tempo, 98,
Ah, foi.
sabe? A gente perdia um pouco alguns, né, um certo valor para poder ficar mais fácil, mas a gente tinha a técnica de destacar o 98 do 100. Sim. Né? Os R$ 2 eram importantes ali. Era 98, depois o quê?
109,
119. Tá certo. Muito bem, Brenão. Pra gente encerrar, eu tava tentando ver se tinha mais alguma que julgava a gente no mato aqui.
Acho
Mas
que é
acho que é só uma mesmo, tá? Graças a Deus. Defina uma, a sua loja preferida, bem dizer, sem falar o nome dela.
A cidade mais charmosa do Brasil. Alguém entendeu aí?
É, eu posso responder?
Cara, assim, já me desculpando com as outras, tá? Acho que eu tenho um carinho especial por toda a loja. Mas a gente ir para aquela lojinha lá em...
Tiradentes.
Cara, é uma paz aquilo lá.
A cidade é boa pra
tomar
caralho.
Um cafezinho lá na rua direita 26 que a gente fica lá. Acho que é uma experiência, né? A loja lá, a gente conseguiu trazer isso, aquele jeito, aquela identidade Tiradentes e identidade bem dizer. Então, eu falaria lá.
Boa.
E você?
Aqui vende mais.
Essa é difícil, hein? Não, eu sei, eu sei.
Fica segredo aí pra quem quiser descobrir.
É, olha, mas... muretou mesmo.
Isso é bom que as gerentes vão saber, e as vendedoras também, que, né? Você, às vezes temos ali a que vende mais, mas dá pra variar ali durante os meses.
Em abril tem uma, que eu gosto muito. Aí, deixa eu ver, acho que na época de férias tem outra que chega bem ali. E Natal tem outra.
E tem o que agora? Tem uma que tá vindo, sabe aquele cavalinho do Fantástico? Que vem tum-tum,
tá chegando,
tum, tá chegando?
Né? Tem,
tá
tem.
Aqui assim, ó. Esse mês ela tá promissora, que é do quiosque do aeroporto.
Ah, eu ia fazer uma brincadeira sobre isso. Falei, o cavalinho tava no quiosque ainda.
Ah. Eu acho que é hora do corte no estoque. Hoje foi dia de responder várias perguntas que a gente tem desde lá de 5 anos atrás, que a gente tem de clientes. E algumas perguntinhas também do nosso time aqui que jogaram a gente no mato, hein? Valeu!